not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics.
Boa tarde, Mariana.
Boa tarde, Rui. Como é que isso vai?
Opa, andei um bocadinho triste, mas agora estou muito
Andamos todos.
feliz. Andamos todos, não é? Esta correria antes do Natal.
É verdade, mas agora finalmente podemos nos sentar e falar de temas verdadeiramente importantes. Ou não?
É
Não
muito
sei.
importante. Eu refiro que a minha tristeza estava exatamente relacionada com o facto de uma pessoa, isto é, durante 2 semanas, não ter aqui este sítio para debater coisas verdadeiramente importantes e andar nesta correria, não é? Porque uma coisa muito importante na vida, e todos nós sabemos isto, é estimar as pessoas que nós gostamos, não é? E passar tempo com elas.
É verdade, e ter tempo para pensar e para refletir também é importante, e finalmente temos este espaço em que eu pude parar de fazer a minha vida caótica das últimas 2 semanas e sentar-me a pensar efetivamente no mundo.
Olha, e desta vez vamos pensar sobre um tema muito sério.
É verdade, e muito importante, e que andamos há muito tempo aqui à volta disto e nunca mais se resolve. Espero que seja desta. Queres
Mariana,
introduzir?
não,
Vou
não,
introduzir.
apresenta-te, que eu estou com saudades de ouvir falar.
Ok. Então, hoje vamos falar da morte medicamente assistida e do facto de já ser a terceira vez que a Assembleia da República aprova o diploma, e o diploma vai para o Presidente da República para ser aprovado pelo Presidente ou votado. Já é um processo que se iniciou com movimentos cívicos. Especialmente por personagens e por pessoas tão importantes como João Semedo, e que depois começou o seu processo parlamentar em 2016, se não estou em erro, e que sucessivamente tem sido debatido na Assembleia da República e também na sociedade civil, e que agora final e que pronto, por várias questões que aqui podemos explicar, teve vais e vens constantes, institucionais, digamos assim. Em que foi vetado e por diferentes jogos políticos, diria eu, e por diferente e por pronto, porque o governo caiu, entretanto, e portanto o processo começou novamente. Já é a terceira vez que estamos a falar de eutanásia, e em vias de a despenalizar. E mesmo assim, ainda não sabemos efetivamente se é desta, porque à data, pelo menos no dia de hoje, 24 de dezembro, sabemos que o texto foi mais uma vez impugnado pelo Partido Fascista Português, digamos assim, e que, portanto, ainda vai atrasar mais umas semanas antes de ir ao Presidente da República. E depois disso, também não sabemos o que poderá acontecer. Mas vamos falar sobre isto, vamos falar sobre morte medicamente assistida, sobre o que é, em que moldes é que Portugal está a debatê-la, posições éticas, provavelmente, posições filosóficas, posições legais e práticas, e vai ser esse o tema desta semana.
Olha, eu queria só te acrescentar ao teu contexto, porque eu até encontrei aqui uma notícia que diz que em 1995 foi a primeira vez que houve o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida fez pela primeira vez um parecer a dizer que não era a favor, mas que começava-se a discutir, até diz aqui que eles dizem que a aceitação da eutanásia pela sociedade civil e pela lei conduziria à quebra de confiança que o doente tem no médico. Isto é uma questão importante, que em 2010, pela primeira vez, houve, efetivamente, passou essa questão de. Logo de esquerda fez uma iniciativa parlamentar e a Associação Portuguesa de Bioética apelou para legalizar o testamento vital. Que é uma questão importante. O testamento vital é uma coisa que membros da minha família têm, que já ouvi bastante gente, que é um documento em que uma pessoa assina que, basicamente, se a sua vida, se por alguma razão a sua vida estiver dependente de máquinas, os médicos têm autorização para desligar as máquinas. E isto é diferente de eutanásia, porque eutanásia é uma coisa ativa, isto é uma coisa passiva, por assim dizer, portanto é importante fazer esta discussão. E que depois, obviamente, houve uma maioria de direita no Parlamento. E então, nessa maioria de direita do Parlamento, as coisas não foram aprovadas enquanto. Mas, por exemplo, até pessoas como o Rui Rio do PSD eram a favor da eutanásia, mas o PSD não era. Depois, obviamente, com a geringonça, começou a aparecer, isto é, fazer esta aprovação, E houve aquela famosa frase do por favor não matem os velhinhos, que nós depois uma famosa imagem, não é? Que isto é importante dizer, estes bangers, não é? Da política portuguesa. E que agora, cá estamos, foi a terceira aprovação que existiu. A primeira foi votada porque o Marcelo levou para o Tribunal Constitucional. Em segundo lugar, o Marcelo fez um veto político, que pode fazer o Presidente da República. À terceira vez, agora, supostamente, o Presidente tem que se votar, pode votar, vai à Assembleia da República, e se a Assembleia da República passar, o texto passa. Cá está este
Também,
regime
sim.
semipresidencialista a funcionar.
Também é importante, se calhar, explicar porque é que está a ir outra vez ao Marcelo. Porque supostamente ele só pode votar uma vez e
Sim.
este processo não pode continuamente, continuar passando
Sim, e
a redundância.
ele poder votar pode, só que ele sabe que o Parlamento vai aprovar outra vez e o Parlamento aprova e aí já não vai ao Presidente.
Certo, mas na verdade ele pode votar outra, porque ele já votou uma vez.
Pois,
Ou seja, se
exatamente.
o governo não tivesse caído, na
Sim.
verdade ele não poderia votar outra vez depois de.
Exatamente,
O
exatamente.
processo recomeçou, de certo modo.
Exatamente. Pois, por causa da legislatura.
Sim. E há uma parte deste processo todo muito interessante que eu descobri por coisas que andei a ler nos últimos tempos. Da primeira vez que aquilo foi ao Tribunal Constitucional e que foi pedido para serem esclarecidos certos conceitos ou retirados e substituídos certos conceitos da lei, e que lá está, e que foram efetivamente, depois aquilo voltou ao Parlamento e foram mudados esses conceitos. Depois há uma parte em que, em qualquer lei, tem que haver uma uniformização do texto final, não é? Ou seja, todos os conceitos que aparecem no início têm que aparecer com o mesmo significado durante o texto todo. E na votação do texto uniformizado, o CDS, que pronto, na altura ainda existia no Parlamento, saiu da sala e não votou, e depois impugnou a votação, e portanto, o texto uniformizado não foi aprovado. E portanto, seguiu para o Presidente da República, não uniformizado. E, portanto, aí o Presidente tinha uma justificação para não aprovar, porque bastava pegar e perceber que o texto não estava uniformizado e, portanto, interrogar o Parlamento quanto à clareza da lei. E, portanto, não estando de boa vontade, não é? E querendo, de qualquer forma, atrasar o processo o mais possível, assim o fez. E, portanto, depois disso o governo caiu e depois disso o processo iniciou-se. Novamente na Assembleia da República, e é neste momento que estamos, não é? Em que o processo já decorreu todo outra vez e agora vai outra vez ao Presidente da República, ainda não vai já porque o Chega então atrasou o processo mais um bocado, mais umas semanas pelo menos. Pronto, mas é neste espaço que estamos e é por isso que estamos a falar outra vez de eutanásia,
Sim, exatamente.
porque o processo normalmente não demora tanto tempo.
É os típicos golpes de secretaria, não é?
Não, mas é genial, eu acho genial, e acho que, pelo menos do que aquilo que eu ouvi uma entrevista da Isabel Moreira, do PS, em que ela própria diz que nunca se tinha lembrado que um partido podia simplesmente ausentar-se da sala, não votar, e portanto aquilo ficava tudo parado porque eles saíram da sala.
Exatamente, pois.
E é um truque, pronto, que eles usaram e que eles aproveitaram. E
Pois,
pronto,
agora já deve ser
é uma
legislado.
curiosidade.
Vamos então, antes de irmos ao projeto concretamente, vamos então saber mais ou menos as posições, que eu estou muito curioso, como sempre, e acho também tu pela minha, espero eu, de saber quais são as posições perante isto é, o tema abstrato, legalização da eutanásia, por assim dizer. Qual é que é a tua posição?
O tema abstrato e concreto, não é? Ou seja,
Sim.
a minha posição é que a vontade do final de vida de qualquer pessoa deve ser respeitada. E obviamente que isso não deverá ter qualquer interferência com mais investimentos em cuidados de saúde, mais investimentos em cuidados paliativos, e isso é uma conversa à parte que muitas vezes se mistura com esta conversa e que, a meu ver, é errado porque são coisas completamente separadas. Não é porque a morte medicamente assistida, a eutanásia, é legalizada que vamos desinvestir no, no, nos cuidados paliativos, por exemplo. Enfim, portanto, a minha posição é clara eu sou a favor de respeitarmos a vontade de quem quer que seja, na sua plena consciência e na sua plena vontade e autodeterminação do seu, da sua vida, que, ou seja, a minha opinião é que a vida deve ser um direito e não uma obrigação. Nós não devemos estar aqui obrigados. E depois podemos entrar em várias ramificações desta conversa, porque a questão da morte medicamente assistida é que lá está, envolve um terceiro, envolve um médico, e que, portanto, não é igual ao suicídio, por exemplo. Filosoficamente, digamos assim, é diferente o que uma coisa quer dizer e outra, mas uma coisa que a eutanásia, que, nomeadamente esta lei, enquadra, é também aquelas pessoas que não conseguem morrer sem ajuda de terceiros, não é? Pessoas paralisadas, pessoas que precisam efetivamente desse auxílio de terceiros. E essa lei protege estas pessoas, portanto, também é inclusiva nesse aspecto. Portanto, esta é a minha opinião, qual é a tua?
Não, ok, então foi, isto é uma questão, caraças, pá, estar aqui assim a discutir a vida, mas eu acho que, em primeiro lugar, ok, primeiro vamos à dimensão filosófica do problema antes de ir à dimensão política. Pronto, aqui citando o grande Albert Camus, no seu livro Mitocíssimo, só existe uma única questão, uma única verdadeira questão na filosofia, que é se o suicídio é uma questão moralmente válida ou não. E porquê o suicídio e porquê é que é a questão moralmente válida? Porque, sendo humano dotado de, pelo menos, poder fazer ações de vontade própria, não vamos dizer se é livre ou não, mas a verdade é que o ser humano é dos únicos seres que ativamente, isto é, conscientemente, pode-se matar a si mesmo. E que, subjacente a esta questão, está a questão de que a vida, se a vida é uma coisa que vale a pena ser vivida ou não. E isto é, além, se não, posso fazer já aqui uma mini recomendação, o mito Sísifo, também, já agora tu falaste muito dessa questão da paralisia e o que eu estava a pensar, depois eu no final posso falar, mas é O Mar Adentro, que é um livro, um filme muito interessante, cá está um caso real em Espanha de uma pessoa paralisada que queria se matar, portanto é muito giro esse filme também, e fala exatamente do caso que tu disseste. Mas olhando, existe essa questão, que é se a vida vale a pena uma coisa ser vivida, e isto é uma questão genuinamente complicada, obviamente que eu à partida digo que a vida vale a pena, se a vida não vivesse a pena ser vivida, nós todos matar-nos-íamos. E nós todos, como sociedade, adquirimos que a vida é uma coisa que vale a pena ser vivida e que, se tu pensares, até mesmo a nível religioso e mesmo a nível antigo, a vida é uma coisa dada por Deus, que é uma coisa que eu não concordo, mas que é uma vida, é coisa dada por Deus, e o ser humano não tem legitimidade para tirar a sua própria vida. E é que está, as pessoas que se suicidavam antigamente, não tinham direito a cerimónias fúnebres. Mas isto é, o tema do suicídio e da morte é um tema muito complicado na sociedade historicamente e que eu acho que é importante para a discussão da eutanásia, cá está, irmos a este princípio moral de que nós assumimos que a vida é uma coisa que vale a pena ser vivida. Portanto, tendo este pressuposto, em que circunstância, e também há aqui uma questão, a dizer, em que circunstância é que nós podemos tirar a vida? E depois existe aqui uma questão também muito importante, que é o dever do Estado de proteger a vida. Se nós vamos pensar, todas as ações que o Estado tem é para proteger a vida. Portanto, porque é que nós estamos a admitir uma situação excepcional? A minha posição, então, agora virando para a posição mais política, é que sim, efetivamente, deve haver uma questão de liberalização da eutanásia. Eu acho que sou mais, neste caso, até mais da despenalização de quem faz a morte medicamente assistida. Porque neste momento o problema é que se algum médico for apanhado a medicamente assistir alguém, essa pessoa vai cumprir um crime de prisão. Portanto, eu acho que aqui sou claramente de acordo. Tipo, essa pessoa não deve ser punida. Isso eu concordo plenamente. E acho que, além de não ser punida, deve ser regulamentada. E ao dizer que estou a ser regulamentada, estou a dizer que sou a ser a favor. Contudo, há uma coisa que eu não posso dizer, e que este que é o argumento de classe, que é um argumento que eu acho que é um argumento mesmo muito importante, que é, e para as estatísticas, e depois também a questão da doença mental, que é, ponto número um, argumento de classe. Nós vivemos numa sociedade em que existem desigualdades sociais, num contexto em que, infelizmente, o SNS não tem as capacidades que deveria ter. E uma questão que eu tenho muito medo é que as pessoas que têm mais desfavorecidas e que não têm acesso a tantos cuidados de saúde sejam, tendencialmente, as pessoas que utilizem mais a eutanásia. Com isto eu não quero dizer que as pessoas ricas não o façam. Com isto que eu quero dizer é que, como estas pessoas não têm tanto acesso a cuidado de saúde, e como não têm tanto acesso a cuidado de saúde, ficam em situações mais críticas, como ficam em situações mais críticas, ficam em situações em que têm que fazer a eutanásia. E, aliás, eu percebo perfeitamente porque é que a pessoa, nesse contexto, vai fazer a eutanásia, porque essa pessoa está a sofrer, portanto, e ela quer, e eu acho que a pessoa tem o direito. Cá está, a vida não deve ser um dever. Mas só que existe aqui, temos que enquadrar o problema. Nós não podemos ver só esse ato, não é? E eu tenho muito medo do tipo de incentivos. Isto ligava um bocado às estatísticas, porque enquanto que no aborto existe estatisticamente uma redução clara do número de abortos, isto é, ao longo do tempo, isto é, mesmo partindo não do antes, mas no início da lei e depois existe uma diminuição dos abortos, na eutanásia existe exatamente o contrário, que é no momento em que é legalizado começa a haver mais eutanásias. Isto está na Bélgica e na Holanda, por exemplo. São estatísticas que estão muito... E depois, na própria questão das doenças mentais, que eu acho que é uma questão muito interessante, porque... E eu digo isto mesmo em relação às depressões e ansiedades, e que a saúde mental é uma coisa diferente, que é, tu tens uma doença física, que é... Uma doença física é, tens um cancro. E existem análises laboratoriais clínicas que dizem, isto é um cancro. Na questão da doença mental, é muito... Imagina, existe um diagnóstico cientificamente válido, que é feito por sintomas. Aliás, faço já aqui o disclaimer. Se algum especialista de saúde mental tiver a ouvir este podcast e quiser me corrigir, por favor, esteja à vontade. Mas, por exemplo, eu acho que é muito complicado. Imagina, é isto. Eu nunca fiz um exame em que uma pessoa diz esta pessoa tem depressão ou não tem depressão. Ou não tem ansiedade ou não tem ansiedade. Isto é, não há um exame assim, um critério para isso. E depois, obviamente, que essas pessoas também dizem. E eu acredito que essas pessoas estejam a sofrer. E se essas pessoas estão a sofrer, por exemplo, eu lembro que houve um caso qualquer de, por exemplo, uma pessoa que tem um trauma desde criança, por assim, e que essa pessoa tem depressão crónica. Será que essa pessoa pode ter eutanásia ou não? Atenção que eu não estou a ir à lei portuguesa, porque eu acho que a lei portuguesa não
Não
fala destes
permite.
casos de saúde, não fala destes casos de saúde mental. Agora, eu acho que é importante também, cá
Não,
está,
não,
falar
não
dos
permite mesmo.
precedentes. Falar dos precedentes e falar destas dimensões, porque eu acho, pronto, portanto, é a dimensão de classe, a própria questão, a dimensão de classe. Eu acho que aqui, não sei se a dimensão de classe seria a mais importante, acima de tudo. Porque acho que isto é. E o aumento da eutanásia depois. O que é que tu achas sobre isso?
Bem, eu acho que é um bocado inevitável falar da lei portuguesa porque houve um grande estudo que foi feito, ou seja, foi efetivamente uma lei muito escrutinada e muito estudada e foi ouvido muita gente e efetivamente por esses pontos que apontaste, um doente psiquiátrico não pode recorrer à eutanásia, por exemplo. E só podes recorrer à eutanásia se tiveres é uma doença incurável, uma lesão definitiva, há vários conceitos que são definidos depois na lei com, enfim, com mais
Exatamente,
rigor,
sim, está
obviamente,
aqui.
e com rigor médico que eu não tenho, obviamente. Mas, portanto, não é. Enfim, não poderás recorrer à lei por motivos psiquiátricos, diria eu, do que leio aqui e do
Sim, eu também estou a
que fui
perceber isso
ouvindo.
também.
Pronto, mas em questão ao argumento de classe, é um argumento extremamente válido e acho ótimo que seja levantado, porque é efetivamente um tema a discutir. O que eu não me parece que seja é mutuamente exclusivo uma coisa da outra, ou seja, tu garantires o acesso universal e os bons cuidados de saúde gratuitos a toda a população e que, portanto, que não distingam a qualidade da saúde entre classes, o que obviamente sabemos que não acontece, e sabemos que as pessoas mais pobres até nem é uma questão de, muitas vezes nem é uma questão do acesso aos cuidados de saúde em si, mas à própria qualidade de vida que leva a uma pior saúde e a uma degradação física e mental muito mais acelerada do que se. Obviamente, se tiveres dinheiro. Dito isto, acho que não é. Acho que uma coisa não exclui a outra, ou seja, tu garantires fazeres de tudo, todo possível para teres bons cuidados de saúde, teres uma boa política de combate à pobreza, de garantires que as pessoas têm uma vida digna, não é contraditório. A dares uma morte digna a quem quer tê-la desta forma, ou seja, quem quer tê-la por cuidados paliativos, isso também é uma morte digna para quem quer. Mas para quem não a quer e para quem não quer, e lá está, isto não tem nada a ver com a idade também, ou seja, tu podes ter 40 anos, ter uma doença degenerativa e quereres acelerar o processo de forma a não chegares a esse ponto. E acho que é uma decisão individual e que, se for tomada, se tiveres consciente, e lá está, e a lei portuguesa faz muito esse vínculo, sublinha muito isso, de passa por, pelo menos, acho que é 4 ou 5 fases de garantir que a pessoa quer efetivamente aquilo e que depois é avaliada por um médico assistente, por um médico especialista, faz diagnósticos psiquiátricos e depois no final ainda é avaliado por um grupo de médicos e por um grupo de especialistas que avalia o caso. E em todas estas fases, se alguém não concordar, basta uma pessoa, basta que passe, não passe numa das fases que o processo cai por terra. E obviamente se a pessoa em questão desistir do processo, pode desistir a qualquer momento do processo. Pronto. Portanto, é tomada em plena consciência, em plena a reiterar vez após vez que se quer aquilo e que é aquilo que se quer. O argumento clássico é o argumento que é levantado pelo PCP, neste caso, para votar contra a despenalização da eutanásia, e parece-me que confunde muitas vezes esta questão de porque é que estamos, e é um argumento que é muitas vezes levantado quando estamos a falar, a discutir direitos individuais, direitos que muitas vezes parecem coisas que afetam poucas pessoas, ao contrário de, por exemplo, bons acessos aos cuidados de saúde, que é uma coisa que abrange muito mais e é um tema tão importante. E muitas vezes parece que quando estamos a discutir isto de eutanásia, e entre outras questões, por exemplo, o aborto, na altura, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o que seja, várias questões que davam, que eram direitos universais, que eram direitos de minorias, digamos assim, e que se discutia, mas porquê que estamos a discutir sobre isto, a falar sobre isto, quando há tanta coisa por fazer, há tantas pessoas na pobreza, há tantas pessoas que não têm uma vida digna, e que, portanto, precisamos é de tirar estas pessoas destas situações. E eu acho que não são discussões que se possam ter, acho que não, acho que achar que estas discussões não se podem ter em paralelo e que não se cruzam, e que não estão ligadas entre si também. E que, portanto, se aprovarmos a eutanásia, estamos a desinvestir nos cuidados de saúde, de alguma forma. Acho que isso é confundir as coisas, é criar ruído à volta de uma coisa que não tem ruído, que não de todo não se cruza. Não há aqui em nenhuma parte desta lei um momento em que se faça um desinvestimento nos cuidados paliativos, por exemplo, porque se está. Não há aqui nenhuma sugestão de que isso seja o motivo. É um motivo de liberdade individual e de liberdade igual, não é? Porque é uma liberdade em que se dá acesso a qualquer pessoa de o fazer e não só a quem, por exemplo, tem dinheiro para ir ao estrangeiro fazer. Ou
Exatamente,
dinheiro
pois,
ou
isso é uma
condições
questão relevante.
físicas. A mesma
Não,
coisa
eu...
aconteceu com o aborto, são discussões que se ligam um bocado nesse aspecto.
Não, não, não é um bocado, ligam-se completamente, tens toda a razão. Mas o que eu te ia perguntar só, e do próprio aumento de número, antes de eu também elaborar mais, do próprio aumento do número de eutanásias feitas no país e não haver como no aborto, porque.
Eu acho que, enfim, eu acho que isso, nunca pensei sobre isso, mas a resposta que me vem assim mais à cabeça será provavelmente porque, enquanto no aborto tu tens, se calhar, mais capacidade de te mover de um sítio para o outro para fazeres um aborto ilegal aqui ou ali, ou um aborto legal no estrangeiro, no estado de uma doença incurável, uma lesão definitiva, nestes estados que a lei prevê. Provavelmente a pessoa não consegue sair da cama do hospital e não consegue morrer sozinha, não é?
Pois. Não,
E
e
portanto.
aqui, não, isso faz todo sentido que estás a dizer, e aliás, eu próprio estou aqui a pensar, porque, e agora focando mais as baterias, mesmo exatamente aqui que depois partilharemos, e dizer já que foi mesmo complicado encontrar o texto. Isto é, foi uma coisa que nós falámos antes do podcast. Encontrar o texto foi mesmo complicado, foi muito mais fácil encontrar notícias sobre o texto do que necessariamente o texto. Isto é importante dizer. Mas ligando ao texto, o texto diz, efetivamente, que o objetivo de aprovação da lei da eutanásia é exatamente o direito, o exercício último de autodeterminação e de exercício de liberdade individual. E a questão aqui está. Então, uma pessoa assume que. O direito à liberdade individual e da autodeterminação é superior ao Estado mandar na sua vida ou não. Isto é uma questão relevante. E tu, se puseres-me nisto em termos filosóficos, eu concordo com esta questão. Eu acho que o valor da vida humana deve ser superior à vontade do Estado. Depois, obviamente, podemos aqui começar a discutir em várias questões, até que ponto é que o Estado deve ou não intervir e qual é que é a barreira. Mas isto fala exatamente da questão da autodeterminação. E sendo assim, se tu assumires que esta questão ética e moral é superior, então sim, mesmo que o valor aumente, tu pensas, ok, mas só que tu estás efetivamente a garantir esta autodeterminação e liberdade às pessoas. Prontos, agora olhando mais concretamente para a lei está feita e como é que isto vai se proceder na realidade. A questão que eu logo ao ler aqui, aprendi logo. Porque, por exemplo, diferença entre suicídio e medicamento assistido e diferença entre eutanásia. Porque são coisas diferentes. E eu não sabia, mas, por exemplo, o suicídio medicamente assistido é a auto-administração de fármacos letais. Portanto, sob supervisão médica. A eutanásia é a administração de fármacos letais pelo médico ou profissional de saúde. Está a ver? Portanto, há aqui esta questão de passiva e ativa muito interessante. E depois, a morte medicamente assistida, cá está, no texto que está aqui, que é a definição. Morte medicamente assistida, morte que ocorre por decisão da própria pessoa, em exercício do seu direito fundamental à autodeterminação e livre desenvolvimento da personalidade, quando praticada ou ajudada por profissionais de saúde. Portanto, a morte medicamente assistida pode ser feita de duas maneiras: suicídio e medicamente assistido, ou eutanásia. E depois, doença grave e incurável, doença que ameaça a vida em fase avançada e progressiva, incurável e irreversível, que origina sofrimento de grande intensidade, e depois lesão grave, torna. Pronto. Isto aqui, eu por acaso é isso, uma pessoa quando vai ler percebe a quantidade de definições e como isso está blindado. E uma coisa que eu quero desde já começar a bater em Marcelo Rebelo de Sousa, que gostava, não sei se viste também aquela notícia que é género, bro, que há 15% dos portugueses que acham que ele fala de menos. Pai, eu não sei como é que é possível. Prontos. Que é uma coisa que eu fiquei tipo, como é assim? Se uma pessoa for ver aqui, logo no parecer, temos pareceres, ordem dos advogados, ordens médicos sobre eutanásia, ordens dos enfermeiros, Conselho Nacional para as Ciências para a Vida, ordens dos psicólogos, Associação Portuguesa de Portuguesa de Seguradores, porque depois mete seguros de vida, o que é engraçado. Depois, se uma pessoa for ver, tem União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia, União Budista Portuguesa, Comunidade Israelita de Lisboa, Centro de Estudos de Bioética, Associação Viva à Vida, Associação de Defesa de Apoio à Vida. O que eu quero dizer com isto é que quando o Presidente da República vem dizer a religião, pronto, nós vivemos num Estado laico, quando ele diz a Igreja não foi suficientemente ouvida, bro, eu pelo que estou a perceber, houve 10 anos para a Igreja ser ouvida, e aliás, a Igreja é tão ouvida ao ponto que a lei ainda não foi passada. Portanto, vamos lá com calma, Senhor
Não,
Presidente da
sim,
República.
e inicialmente a Igreja não queria um referendo, porque dizia exatamente que o direito à vida, os direitos sobre a vida não eram referendáveis, e agora quer o referendo, porque lá está, porque acho que, do meu entender, sendo que a coisa está a mudar e, portanto, o referendo seria uma forma de uma última salvação para que a lei não passasse, mas se tu fizeres uma pequena pesquisa sobre este tema na internet, consegues encontrar montes de notícias de várias associações a pedir diretamente ao Marcelo Rebelo de Sousa para que não passe a lei. Portanto, ele é visto quase como o último símbolo de esperança
Não, e até
para
o que
que
ele vai
esta lei não
fazer,
seja passada.
o que ele vai fazer é vai fazer como o Pilatos, vai lavar as suas mãos e vai dizer, eu vou chumbar e vai obrigar o Parlamento a passar outra vez, porque para dizer, eu tudo o que foi possível, eu chumbei, tudo bem? Portanto, é esse o objetivo.
Sim, mas de facto, olhando para toda a gente que foi ouvida, e dizer que a sociedade civil não foi ouvida, ou que
Exatamente.
não houve ou que não houve envolvimento suficiente e que foi uma coisa à porta fechada, como já às vezes já ouvi, é completamente irrealista, não é? Não é real. Isto foi toda a gente foi ouvida, todas as
Exato.
religiões, todos os médicos e ordens de defesa da vida, de tudo e mais alguma coisa foram ouvidos. Portanto, eu quando vejo esta lei, quando ouço as pessoas a falar as pessoas que trabalharam efetivamente sobre esta lei, os nossos deputados e deputadas e constitucionalistas que andaram sobre isto durante tantos anos, eu só
Pois.
posso sentir muito orgulho naquilo que foi feito e naquilo que é feito em Portugal, porque isto é de um empenho e contra tudo e contra todos quase, não é? Apesar
Pois.
de haver uma maioria clara na Assembleia da República para que esta lei seja aprovada, e em geral acho que na sociedade civil também, não sei se alguma vez houve uma sondagem sobre isso, não conheço, E provavelmente, se calhar, é o efeito bolha, portanto, não posso afirmar que seja assim. Mas pronto, mas há uma vontade que isto seja regulamentado, e também acho que há uma vontade da própria comunidade médica, que isto é uma questão de política criminal, não é? Os médicos que
Exatamente.
ajudem nesta situação são puníveis por crime. Portanto, cometem um crime. E, portanto, acho que isto é importante que isto seja regulamentado, é importante que isto esteja a ser feito. Portanto, é isso.
Não, e eu agora aqui queria dizer uma coisa só muito engraçada. Tem aqui o texto de substituição, que foi aquele tal último texto que gerou não sei quantos problemas, foi recebido por e-mail a 30 de novembro de 2022, à meia-noite e 59. Eu tenho ideia que este meia-noite e 59 não é por acaso. E dizer que os
Provavelmente.
projetos de lei que entraram foi exatamente do PS, da PS, BE, PAN e Iniciativa Liberal, para nós percebermos quem é que está a favor desta questão. Eu também acho que o LIVRE provavelmente vai votar a favor. E agora, aqui analisando mais, e é isso que acho que nós também devemos fazer, estou aqui a achar engraçado, não é engraçado, mas exatamente, por exemplo, sem prejuízo do disposto anterior quanto a prazo, a concretização da morte medicamente assistida não pode ter lugar sem que decorra um período de 2 meses a contar da data do período de abertura do procedimento. Depois aqui, para efeitos que é outro, o acesso a acompanhamento de parte de um especialista em psicologia clínica, e depois diz, para efeito disposto no número anterior, no prazo de 10 dias a contar do início do procedimento, o doente tem acesso a uma consulta de psicologia clínica, está a ver, cuja marcação, pronto, isto aqui, o que eu quero dizer com isto, o acompanhamento, está aqui, pois é, o médico orientador emite no prazo de 20 dias a contar da abertura do procedimento. Isto é, o parecer, depois mais à frente, o parecer fundamentado médico especialista é elaborado no próximo 15 dias por escrito, datado e assinado pelo próprio entregue ao RSE, que acho que é a Comissão Clínica, se não estou em erro, mas que depois alguém me corrija. E depois, confirmação por médico especialista em psiquiatria, e depois cá está, elaborado no prazo de 15 dias, parecer da Comissão de Verificação e Avaliação. Pronto, há aqui várias questões de. Que é o médico orientador, o médico especialista, o médico psiquiatra, tipo, há efetivamente, isto é, um cuidado nesta questão de prazos e toda essa questão. Agora, mesmo assim, tendo em conta, e dar as props à Isabel Moreira, porque eu sinto que a Isabel Moreira é alguém que é das pessoas que a mim, pelo menos, eu tenho uma admiração profunda, porque a verdade é que ela sempre foi instrumental neste avanço de direitos civis. Gostei desse sorriso, Mariana.
A minha recomendação de hoje é a Isabel Moreira.
É Isabel Moreira, não, mas o que eu ia dizer e que ia te perguntar, até mesmo para já terminar, é que, mesmo identificando estes problemas de classe, por assim dizer, e mesmo tendo em conta que esta lei poderá ser feita, isto é o início de uma longa caminhada. Portanto, eu gostaria de te perguntar o que é que tu achas que poderia ser feito para minimizar, cá está, estes riscos?
Eu acho que este debate não deve ser feito com menos debate ou acompanhado devemos continuar a bater-nos por melhores serviços de saúde e por um país mais digno para toda a gente. Obviamente que esta lei, a aprovação desta lei, tal como a aprovação de qualquer outra lei de direitos civis, direitos humanos, direitos individuais, não deve pôr em causa o nosso dever coletivo de lutarmos por uma vida digna para toda a gente, nomeadamente em questões de classe. Isso acho que é óbvio. Acho que são discussões separadas e que devem e que não devem interferir uma na outra, ou seja, não é por se achamos que há um risco, efetivamente, de que quem recorra mais à eutanásia sejam as pessoas mais desfavorecidas e com menos possibilidades de terem uma vida digna. Então trabalhamos para que eles tenham uma vida digna e façamos política pública nesse sentido. Mas esta lei é muito importante para quem está neste sofrimento no final de vida, não tenha que aguentar mais não sei quantos tempos, dias, meses, anos, o que for, a ver o seu corpo deteriorar, porque eu acho que se formos a um nível individual, ninguém quereria estar nessa situação, contrariado.
Não, e
Portanto.
muito respeito, e eu já vi na televisão, inclusive, até estou a pensar naquele típico Tardes da Júlia, por assim dizerem, que vão lá pessoas que estão nesse estado de doença terminal falar sobre a aprovação da lei. Portanto, eu acho que isto é de uma coragem e de uma. Pá, é de coragem, a definição de coragem pode ser muito aí, que é a pessoa que pelo menos os seus últimos Dias é lutar pelos direitos da sociedade e da comunidade, não é? Pelos seus e pelos dos outros, que isto é muito importante, porque uma pessoa sabe como estas coisas, infelizmente, pode calhar um dia a todos. Portanto, uma grande. Pelo menos o meu respeito para essas pessoas. Portanto, vamos às nossas típicas recomendações. Eu já vou mencionar outra vez: temos o Mar Adentro. Eu acho que já recomendo neste podcast, não sei porquê, tenho essa sensação. Temos o Meet Sissive, de Camus, que também é um excelente. Não sei se também se já recomendei mais uma vez, porque pelo menos este livro eu sinto que é basilar na minha existência, porque foi dos primeiros livros que eu li e pá, eu nunca li ninguém falar, eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre este tema, que é um tabu na sociedade, de uma forma tão frontal e de uma forma tão assertiva e tão. E que ele chega à conclusão que a vida é uma coisa que vale a pena ser vivida. Portanto, ele enfrenta o touro com os cornos, leva com o touro e sai por cima do touro, portanto, que é uma coisa absolutamente espetacular, e diria que a minha recomendação para este Natal não pode ser. A nossa recomendação é continuar o Mão Visível, é o meu desejo de Natal. É que o Mão Visível continue, que não se perca e que continuamos com este espírito dentro deste podcast.
Muito
Qual é a
bem.
tua,
E
Mariana?
a minha recomendação. Bem, eu já disse a minha recomendação, não é?
Sim.
A minha recomendação, na verdade, é uma entrevista da Isabel Moreira, mas
Ok.
também em si é Isabel Moreira
Isabel Moreira.
enquanto deputada e enquanto, pá, acho que temos uma sorte do caraças ter uma mulher destas na nossa sociedade, no nosso parlamento, que se bate tanto por direitos fundamentais, e que já esteve em tantos processos desde o aborto, do casamento e da adoção, pessoas do mesmo sexo, portanto, o avanço de tantos direitos fundamentais, direitos das mulheres, direitos LGBT e agora na questão da eutanásia, e que se bate de coração por tudo isto, com uma força que eu, pá, admiro imenso. Portanto, a minha recomendação é na verdade, um agradecimento pessoal e coletivo, enquanto sociedade, e acho que temos todos a agradecer à Isabel Moreira. Mas concretamente é uma entrevista que ela deu ao Daniel Oliveira no Perguntar Não Ofende, no podcast, sobre a eutanásia, exatamente sobre este tema, em que ela explica de uma forma bastante extensa, porque o podcast é 1 hora e tal, já sabemos como é que são os podcasts do Daniel Oliveira, em que ela explica exatamente todo o processo desde o início, muita coisa que eu disse aqui, que tu também disseste. Ela explica lá em detalhe, de quem esteve por dentro, a ter um papel central nestas discussões. E pronto, e ela própria vem da área do direito e, portanto, faz-me, eu quando a ouço faz-me ter vontade de tirar um curso de direito e de perceber melhor estas coisas.
Meu Deus.
Mas ainda bem que temos pessoas como ela que o fazem. Pronto, e é essa a minha recomendação. E obviamente
Portanto,
partilho o desejo de uma visível. Continuar, e com esta força e com tantos temas interessantes, esperemos que a sociedade continue a evoluir num bom sentido, e que continuemos aqui para celebrar essas conquistas.
olha, temos que fazer o nosso papel e dizer até para a semana, não é? Com as palavras que nós adoramos, não é?
Exatamente. Até para a semana.
Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.